Bom dia. Em primeiro lugar, pela política externa, diria assim, parece-me, ao fim de tanto tempo, boas notícias no sentido do conflito. Um conflito europeu, ainda que não nos envolvesse diretamente, entre a Ucrânia e a Rússia, era uma coisa complicadíssima. Era um conflito mundial, verdadeiramente, não é? E tinha uma implicação muito forte, quer dizer, sempre achei e sempre espero, não é, que isto até o lavar de cheiro serve em Dima, diria assim, e há sempre muita atenção em tudo que o Sr. Putin coloca. Mas para que os ouvintes tenham noção, um conflito desta dimensão, desta importância, entre um país já muito próximo da Europa e a Rússia, seria muito complicado, colocaria em causa também a economia mundial, e com a economia mundial, a economia portuguesa e a recuperação económica de Portugal. E, portanto, de alguma maneira, ainda que por tabela, seria muito difícil. As previsões de recuperação económica e de aplicação dos fundos que Portugal tem para os próximos anos seriam, de alguma maneira, colocadas em causa, e seria mal para o mundo, em primeiro lugar, como é evidente, seria péssimo para os ucranianos e também para os russos envolvidos no conflito militar, e seria também, em última análise, mal para Portugal também. Portanto, é sempre de salutar que haja o anúncio da retirada das tropas ou da desmobilização de parte das tropas. Ficarão sempre algumas, com certeza, para manter a tensão. Vamos ver ainda no que é que isto vai dar e que o dia 2 corra bem nesse sentido que é anunciado pela imprensa. Depois, sobre a questão nacional, eu, de facto, é quase inacreditável esta questão do erro, dos erros na votação da nossa comunidade imigrante. Mas há um grande respeito para com os eleitores portugueses que se encontram fora do país, e, portanto, há anos que isto se processa desta maneira, e a responsabilidade é de todos os partidos que tinham a obrigação de sentar à mesa e descobrirem qual era o voto mais eficaz e mais seguro e atempado para que os imigrantes pudessem exercer livremente o seu direito de voto. Portanto, esta é que é a principal causa que devia ser assegurada. E não foi, é sempre a boa maneira portuguesa. O problema, Ricardo, é que os políticos portugueses não deixam de ser portugueses, não é? E portanto acabam sempre por fazer a reação às coisas e não à ação. Ou seja, o que devia ter acontecido, devia ter sido a previsão de que todos os anos acontece a mesma coisa, e com o tempo, aí um ano antes ou coisa do género, procurarmos emendar a mão. Só espero que se procure já mexer na lei. É uma lei eleitoral, precisa do acordo dos dois grandes partidos, do PS e do PSD, mas só espero que se possa já mexer na lei agora, para assegurar já para os próximos 4 anos, que é para ficar a coisa resolvida de uma vez só, porque depois acaba sempre por não se resolver. Já há 2 anos aconteceu isto, o problema é que depois, a seguir, não se resolveu, não se mudou nada, fica para a frente, e acabou por... Entretanto, a legislatura acabou abruptamente por causa dos fundos do orçamento, e acabou por ficar ainda a lei antiga com os mesmos problemas. E depois teve ainda um outro problema, que é os partidos juntaram-se todos. Então, para resolver os seus próprios erros, decidiram acordar entre eles que, pronto, tudo bem, então vamos contabilizar, fazemos aqui um acordo, e mesmo quem votou sem a cópia do cartão de cidadão, vamos considerar válidos esses votos. Sim, senhor. Ou seja, fizeram um acordo que contraria a lei, que é também narrável. Quem é que é responsável por isto? Todos os partidos. Todos. Não há uma exceção. E depois, no final, o PSD veio dizer, se calhar fizemos aqui este acordo, não devíamos fazer, porque desrespeita a lei. Tem razão, o PSD nessa altura. Só que só o fez porque os resultados que estavam a aparecer não lhe estavam a ser simpáticos. O que também é inacreditável, que só haja uma reação ou preocupação em relação à legalidade de alguma coisa de que se disse que sim, senhora. Só no final da história. E depois, ainda pior que isso, depois, entretanto, foi cumprida a lei e foram decretados os resultados, anulando-se 80% dos votos. O que aconteceu em seguida foi que, penso que o PAN reclamou para o Tribunal Constitucional, é um direito que tem, pronto, e agora vão-se mandar repetir as eleições com a única lei possível, que é a lei que está em vigor. Ou seja, isto vai-nos atrasar a tomada de posse do Governo em 30 dias, diria assim, para ser simpático, não é? 30 dias. Ou seja, por acaso, o resultado das eleições resultou na eleição do atual Primeiro-Ministro. Ou seja, o Primeiro-Ministro, que está em funções, vai poder, enfim, está absolutamente legitimado para exercer o seu cargo mesmo durante este tempo. Se dava o caso de ter havido uma mudança no partido que governava, eram 30 dias de letargia completa do país, à espera de um novo governo, à espera de um novo governo tomar posse, para depois desenhar um novo orçamento, etc. Era o atraso de 30 dias no país. E, portanto, quer dizer, não, isto é uma responsabilidade que é de todos. Nem consigo bem, sou sincero, não consigo bem sacar um partido que tenha uma responsabilidade maior ou menor nesta confusão. E estamos todos à espera disto, não é? Pronto, enfim, é o que é. A lei funcionou. Atenção que o que resulta dos 30 dias, agora é que vamos ter prolongamento e da decisão terminal constitucional, está tudo bem feita e decidida. Porque tem que se fazer esta segurança. O que é facto é que ficamos sempre a pensar que estão eleitos 228 deputados. Bem, em bom rigor, podíamos já dar a posse aos 228 e a coisa anda. Não pode ser. Tem que estar os 230 completos, seja como for. Lei é lei, tem que se cumprir a custo do Estado. E esse é o custo da democracia, mas é um custo válido. E é um custo que nos garante a todos que isto é uma cidade, que isto é uma sociedade democrática e que alguém que votou numas eleições, ainda que de uma forma irregular, possa, no fundo, poder repetir o seu voto para que o seu voto verdadeiramente conte. E, portanto, isto é um custo administrativo que nos custa este atraso de 30 dias. Por acaso, não é decisivo, porque o Primeiro-Ministro é o mesmo e o Governo, acredito que não seja o mesmo, mas pronto, mas, enfim, tem legitimidade para governar. E, enfim, pelo menos, só espero que agora as coisas se resolvam, eu se resolvem com certeza, daqui a 30 dias teremos um bocadinho mais tarde, mas pronto, em bom rigor o Primeiro-Ministro já tem o orçamento desenhado e, portanto, a coisa depois não demorará muito tempo até a aprovação do orçamento para que o país possa seguir tranquila, normalidade, sem confusões, que é o que precisamos todos. Um resto de boa semana para si, Ricardo, e para todo o auditório da Rádio Sul.